abrir as portas para acesso do público, se faz favor.
Já temos a inscrição do livro, ainda não?
Ora, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Pedi ao Sr. Secretário da Mesa a favor de fazer a leitura do que há para ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara que já se encontram disponíveis no portal da Assembleia da República as iniciativas que deram entrada desde a nossa última reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pedia aos senhores deputados, por favor, de se sentarem, os que estiverem em pé, que é para podermos dar início ao ponto 1 da nossa reunião de hoje, projeto de resolução número 750 do LIVRE e demais projetos por arrastamento, que recomendam ao Governo que limite excepcionalmente as margens de lucro nos fertilizantes agrícolas. Já estão todos os grupos parlamentares. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto para a apresentação do projeto, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, permita-me começar com uma saudação aos representantes dos sapadores florestais aqui presentes hoje, neste que é o Dia Nacional do Sapador Florestal, uma profissão tantas vezes esquecida, mas tão fundamental num país como o nosso. Bem-vindos a esta casa, também é a vossa casa. Senhor Presidente, senhores deputados, nós sabemos bem as consequências desta desordem global que temos assistido nos últimos meses. Sabemos bem as consequências que o ataque ao Irão por parte de Donald Trump tiveram e têm na vida de todos nós. Sabemos quando, ao final da semana, olharmos para a nossa carteira e fazemos contas. O cabaz alimentar de bens essenciais está em preços máximos e isto é apenas a ponta de um iceberg. Um iceberg que não sabemos quão profundo é, porque simplesmente não sabemos quando a ordem e o direito internacional voltarão a ser respeitados. E isto tem também uma consequência muitas vezes esquecida, mas com consequências traumáticas e trágicas para cada um de nós, nomeadamente no que diz respeito aos fertilizantes. E numa, se calhar, infeliz coincidência, este dia de hoje em que agendámos este debate acontece 2 dias depois da Comissão Europeia ter também ela apresentado um projeto para fazer face ao aumento do custo dos fertilizantes no nosso continente. E isto tem uma boa razão de ser. É que se em 2024 o preço dos fertilizantes na Europa já tinha aumentado 60% quando comparado com 2020, hoje esse preço aumentou 70% quando comparado com 2024. Os nossos agricultores estão na linha da frente daqueles que mais sofrem com estes aumentos. São custos em cima de custos e benefícios que teimam em não aparecer. E é por isso que o LIVRE agendou este debate, um debate essencial, e que aí ele traz duas propostas com coisas de muito bom senso. Uma prende-se com o imediato, para que haja imediatamente uma linha de apoio criada para estes agricultores. Sim, sabemos que o Governo já está a trabalhar nisso, mas a uma escala muito longe de estar sequer remotamente próxima daquilo que os agricultores precisam, e que faça uma coisa essencial, que é, no imediato e com caráter transitório, crie um regime de fixação de margem de lucro máxima para que não se beneficie com esta crise, para que não haja meia dúzia de especuladores que, fruto desta crise, beneficiem à custa de milhares de agricultores. Esta é a medida no imediato. Mas precisamos de pensar também a médio e longo prazo. E isso exige aquilo que os ecologistas, e isso exige aquilo que partidos como o LIVRE defendem há décadas. Práticas ecologistas e de agricultura mais sustentável, uma transição para práticas agrícolas regenerativas, a utilização de fertilizantes que possam ser criados em Portugal e na Europa. Relembremos, cerca de 1/3 dos fertilizantes de todo o mundo passam pelo Estreito de Hormuz, e é isso que nós aqui queremos. Coincidentemente, é também isso que na proposta da Comissão Europeia apresentada há 2 dias é pedido. E é esse o nosso segundo projeto de resolução. Para que Portugal aposte em práticas de agricultura regenerativa, para que Portugal aposte na produção de fertilizantes locais e não de base sintética. E a isto ainda acrescentamos um terceiro projeto, para que olhemos para as boas práticas que já existem em Portugal, nomeadamente no Norte, e para que possamos utilizar resíduos urbanos biodegradáveis, biorresíduos, para a produção também de fertilizantes, porque com isso estaremos todos a beneficiar. Senhoras e senhores deputados, caros concidadãos, este é um debate crítico, urgente, mas que exige mais do que medidas urgentes. Exige também que pensemos na agricultura e no nosso modelo de desenvolvimento a médio e longo prazo. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o senhor deputado João Aleixo chega, só chegar.
Senhor Presidente, senhores deputados, 2/3 do território nacional são áreas agrícolas e florestais. Mais de 324 mil portugueses trabalham no setor agrícola. Portugal é um país antigo, rural na sua formação profunda, moldado pela terra, pelo campo e por uma tradição agrária que atravessa séculos. A agricultura é uma parte essencial da nossa identidade e da nossa soberania. Mas somos também o país com a agricultura mais envelhecida da Europa, onde a média dos agricultores portugueses tem 64 anos, mais 7 anos que a média europeia, e em que menos de 4% têm menos de 40 anos. Não há renovação geracional. Portugal tem hoje 17,9% de autoprovisionamento de cereais, menos de 1/5 do que necessitamos. O déficit da balança agroalimentar agravou-se em mais de 1.000 milhões de euros em apenas um ano. Temos um setor afogado em burocracia que trata quem produz como suspeito e quem quer investir como um obstáculo. No mundo em que a guerra da Ucrânia bloqueou os celeiros da Europa, em que o conflito do Médio Oriente ameaça o fluxo de fertilizantes no Estreito de Hormuz, em que os preços agrícolas globais podem subir 8,5% só este ano, Portugal é um dos países mais expostos da União Europeia. Este é o resultado de décadas de negligência política dos diversos governos deste país. A Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário existe desde 1995. 30 anos em que foi tocada uma única vez. Em 2015 e de forma nada estrutural. Enquanto o mundo mudou, enquanto as guerras redesenharam cadeias de abastecimento globais, enquanto a dependência alimentar se tornou uma vulnerabilidade estratégica, a Lei de Bases do Desenvolvimento Agrário ficou parada. 30 anos sem que nenhum governo sentisse a urgência suficiente para inscrever na lei o que é óbvio, que alimentar o país é uma questão de soberania nacional. Quem ainda tem coragem de investir, encontra licenciamentos que duram anos, avaliações de impacto ambiental que tratam plantar um sobreiro como construir uma barragem. Exigências contabilísticas pensadas nas grandes explorações agrícolas aplicadas a pequenos agricultores. Como resultado, o investimento paralisa, o agricultor desiste e a terra fica por trabalhar. O projeto de lei que trazemos hoje a debate consagra na lei a soberania alimentar como objetivo estratégico. Simplifica o regime de avaliação de impacto ambiental para desbloquear investimento e dispensa dessa avaliação a plantação de espécies autóctones como o sobreiro, o castanheiro e a cerejeira. O Sr. Primeiro-Ministro, em campanha, afirmou que a agricultura é fundamental para a coesão do país e nós concordamos, mas palavras de campanha não é governação. Aliás, Churchill dizia no Parlamento Britânico, em 1936, que a era da procrastinação, das meias medidas e dos expedientes que adormecem estava a chegar ao fim e que, em seu lugar, se entrava num período de consequências. Para a agricultura, esse período já chegou. Um país que não consegue alimentar-se a si próprio não é soberano, disse.
Muito obrigado. Pedi a atenção das senhoras deputadas para o barulho que está na sala, se pudessem evitá-lo. Senhor deputado Alfredo Maia, faz favor, PCP.
Senhor Presidente, senhores deputados, a guerra de agressão dos Estados Unidos e de Israel ao Irão e o aproveitamento que os grandes interesses económicos e financeiros fazem das guerras geraram um galopante aumento dos preços dos fatores de produção que penalizam ainda mais os agricultores que perdem cada vez mais rendimentos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, estimou que a manter-se a situação, os preços dos fertilizantes serão entre 15% e 20% mais altos no primeiro semestre deste ano. Mas, por cá, o cenário é mais gravoso. Um saco de 25 kg de fertilizante que custava 13 euros no início do ano está a ser vendido agora a pelo menos 18 euros, ou seja, mais 38%. Já o gasóleo agrícola andava por 1 euro e 15 em fevereiro, tendo subido para 1 euro e 58 ou 1,48€, descontados os 10 cêntimos do curto apoio do Governo ao setor agrícola. Avisa a FAO que os agricultores enfrentam, vou citar, um choque duplo de custos. Fertilizantes mais caros e combustíveis mais caros, com efeitos diretos em toda a cadeia, incluindo rega e transporte. É claro que milhares de pequenos agricultores, cujo rendimento cai cada vez mais, e vêm somar-se os elevados prejuízos das intempéries, enfrentam cada vez mais dificuldades e muitos estão já entre a faca do endividamento e a parede do abandono da sua atividade. É evidente que a resposta do governo PSD-CDS, que limitou os apoios a cerca de 10 cêntimos por litro de combustível, quando os preços aumentaram 3 ou 4 vezes mais, está longe de corresponder às necessidades dos agricultores. Também não é solução ficar dependente de uma qualquer decisão da União Europeia.